Estudo deste áudio. Andando em Cristo sem retroceder aos rudimentos do mundo. Capítulo 3. Andando em novidade de vida sem retroceder aos rudimentos do mundo devido ao privilégio de poder continuar conhecendo a Deus e andar sob a luz celestial. No capítulo anterior, foi abordado que o andar segundo os rudimentos do mundo pode fazer com que inclusive um cristão, que opte por ele, volte a se colocar sob o jugo da escravidão que é inerente ao viver e andar segundo estes rudimentos. O andar segundo os rudimentos do mundo escraviza as pessoas ou limita a liberdade delas em relação à liberdade que elas podem ter no Senhor, pois as suas proposições estão relacionadas a um andar baseado em conhecimento natural e definição de regras, datas e agendas estabelecidas pelos seres humanos em suas limitadas e ineficazes tentativas de controlarem o curso de suas vidas. Entretanto, neste novo capítulo, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que o jugo da escravidão do mundo não somente procura imputar um curso de vida sujeito aos seus rudimentos. O maior perigo para uma pessoa ficar sujeita ao jugo dos preceitos do mundo é que este tipo de escravidão também objetiva sujeitar as pessoas a uma condição de obscuridade em relação à comunhão com Deus, à luz procedente do reino celestial e ao andar sob a graça e a instrução do Senhor eterno. Uma vez que os rudimentos do mundo se opõem à essência da novidade de vida, a qual é a dependência contínua de um cristão de Cristo Jesus e do andar guiado por Cristo por meio do Espírito do Senhor, fica evidente porque o Senhor alerta aos cristãos a estarem tão atentos a não retrocederem à sujeição aos rudimentos dos quais eles já foram libertos pela salvação que lhes foi estendida pela graça celestial. Tendo em vista que o chamado para seguir o andar que escraviza obviamente almeja objetivos opostos ao chamado para andar na verdadeira liberdade do Senhor, fica evidente porque o Senhor ensina e convoca os cristãos a terem sempre em mente a diferença entre estes dois chamados. O alerta para não retroceder é para que os cristãos não se coloquem novamente sujeitos às condições que atuam para impedir que permaneçam no Senhor ou no andar em novidade de vida. Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Se uma pessoa almeja que o Emanuel, Deus conosco, esteja com ela para lhe conceder novidade de vida, ela também precisa estar disposta a deixar que o Senhor a guie para fora da condição que se opõe à novidade de vida, pois Deus não tem parte com aquilo que resiste à oferta de vida que é oferecida a todos pelo Evangelho Celestial. Quando alguém que já foi liberto pela salvação concedida pelo Senhor almeja retornar a viver e andar em sujeição aos rudimentos do mundo ou, ainda, objetiva conciliar estes rudimentos com a novidade de vida celestial, ele inevitavelmente também se coloca em uma posição que implica em desprezar a presença de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Procurar voltar ou consentir em voltar a um viver e andar que é sujeito aos rudimentos do mundo, ou querer conciliar o modo velho com o modo novo de vida, é uma obra de ofensa aos olhos do Senhor e uma obra de desprezo a toda a provisão de salvação que Cristo proveu com profundo sofrimento e amor na cruz do Calvário. Em outras palavras, um dos maiores perigos de retornar à sujeição ou à escravidão aos rudimentos do mundo é a oposição que esta escravidão faz ao relacionamento ou à comunhão de uma pessoa com o Senhor, procurando levar os indivíduos a ficarem privados da única opção real e verdadeira de liberdade, de novidade de vida ou de vida eterna. Se uma pessoa almeja ter a luz da vida iluminando o caminho de vida para nele andar, ela também precisa estar disposta a rejeitar o véu daquilo que se interpõe entre ela e a luz do Senhor. Quando uma pessoa rejeita a luz do Senhor, o que certamente ela colhe é trevas. Quando uma pessoa escolhe andar sob os rudimentos do mundo, o que lhe resta é andar sob as limitadas, inapropriadas, frágeis e vãs filosofias, proposições ou crenças do mundo. Somente a luz que provém de Deus para iluminar as pessoas no mundo é que pode iluminar um indivíduo para andar adequadamente em meio a ele, razão pela qual também o Senhor instrui os cristãos a manterem-se firmes em segui-lo ou manterem os olhos fitos sempre no eterno Cristo, conforme é ensinado também nos textos a seguir. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É vital para um cristão entender que, ainda que ele já tenha alcançado a salvação de Deus, ele não é sábio em si mesmo. Somente em Cristo um cristão pode encontrar a condição de ser sábio, e somente permanecendo na comunhão com o Senhor que ele pode alcançar o discernimento para diferenciar luz e trevas e os rudimentos do mundo. Quando Deus exorta aos cristãos a estarem atentos para não retrocederem à sujeição aos rudimentos do mundo, ele não está chamando os cristãos para buscarem conhecer ou catalogar todos os detalhes dos rudimentos do mundo ou para que eles, em suas próprias forças ou sabedoria, procurem evitar os rudimentos do mundo. Portanto, quando Deus chama os cristãos a estarem atentos para não retrocederem para o andar sujeito aos rudimentos do mundo, ele também ressalta que a primeira ou primordial forma para eles se manterem alinhados com a instrução celestial, também neste sentido em particular, ainda continua sendo o aspecto principal para o qual eles são chamados a andarem em novidade de vida, ou seja, o permanecer em Cristo e no conhecer a Deus que a eles é oferecido pelo Senhor. Quando o Senhor exorta os cristãos sobre o quão prejudicial é retrocederem aos rudimentos do mundo, ele o faz primeiramente porque este retorno pode afastá-los da condição essencial que pode lhes dar discernimento e suporte para não precisarem se sujeitar ao mundo e a seus rudimentos vãos. O Senhor exorta os cristãos a não retrocederem para que possam permanecer na condição de poderem, pela comunhão, conhecer cada vez mais ao Senhor que lhes concedeu a salvação. Se relembrarmos o texto de Colossenses citado no primeiro capítulo do presente estudo, podemos ver que a solução para um cristão não se sujeitar aos rudimentos do mundo não está em ele se tornar um exímio conhecedor de todos estes rudimentos, mas, primeiramente, no inclinar o seu coração ao Senhor e à sua instrução, cuja parte específica encontra-se exposta mais uma vez abaixo. Colossenses 2, 20 até 3, 3. Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseias. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E para ressaltar que a questão do conhecer a Deus é um ponto essencial para a novidade de vida no Senhor, e devido ao qual um cristão não deveria retroceder à sujeição aos rudimentos do mundo, vejamos também o texto do livro de Gálatas exposto abaixo com atenção especial sobre qual vem a ser o aspecto que separa o andar segundo a vontade de Deus e o andar segundo os rudimentos do mundo, conforme segue. Gálatas 4, 8 até 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. É somente por causa do privilégio de poder conhecer primeiramente ao seu Deus, Criador e Senhor, que um cristão tem a possibilidade de discernir o que vem a ser os fracos e pobres rudimentos do mundo a fim de não mais precisar se sujeitar a eles. É por causa do privilégio de poder conhecer ao Senhor e a sua instrução que um cristão pode andar em novidade de vida, pois a própria vida eterna também é expressa pelo Senhor Jesus Cristo como o conhecer ao Pai Celestial e ao seu Filho amado, conforme também relembramos a seguir. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Andar em novidade de vida, poder servir a Deus em espírito e em verdade, e receber a condição de liberdade para não mais precisar estar sujeito aos rudimentos fracos e pobres do mundo, são todos aspectos que estão diretamente relacionados à possibilidade concedida aos cristãos de terem acesso a conhecer o Senhor de suas vidas. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 10, 19 até 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. João 8, 31, 32 e 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Por outro lado, o retroceder ao andar segundo os rudimentos do mundo, refere-se a um posicionamento em que o cristão volta a agir como se ele não tivesse tido a oportunidade de conhecer ao Senhor e de ter comunhão com ele, afastando-se de um dos propósitos principais da salvação e da luz celestial a ele oferecidas pelo Pai Celestial. Um cristão é chamado para se estribar no próprio Senhor e não somente naquilo que já aprendeu sobre Deus no passado, pois as pessoas ou os líderes que criam ou promulgam os rudimentos no mundo são ardilosos e mudam as aparências dos rudimentos em suas tentativas de enredar os incautos. Eles até procuram atualizar os seus discursos, as maneiras de externarem os seus rituais ou a aparência de suas religiões, culturas e tradições, tentando inclusive aparentarem ser cristãos, mas o alvo é sempre o mesmo, o qual é aprisionar as pessoas para privá-las da comunhão com Cristo. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Marcos 7, 6 até 9. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. 2 Pedro 2, 1 até 3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Quando um cristão passa a discernir que o andar em novidade de vida tem por fundamento o conhecer a Deus por meio da perseverança na confiança no Senhor e na comunhão com Ele, este cristão também pode passar a discernir que um dos principais aspectos prejudiciais que pode lhe sobrevir em retroceder à sujeição aos rudimentos do mundo é a interrupção do crescimento no conhecer ao Senhor. Interrupção esta, que pode inclusive chegar ao ponto de tornar vão o conhecimento de Deus que um cristão anteriormente já havia alcançado do Senhor. Se um cristão voltar a se apoiar nos rudimentos do mundo, e não no relacionamento contínuo com Deus, inclusive toda a iluminação que ele já recebeu do Senhor pode vir a se tornar vã. Hebreus 10, 37 até 38. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 2 Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A permanência em Cristo, a comunhão com Deus ou o continuar com os olhos fitos em Cristo para ser suportado, fortalecido e instruído pelo Senhor é um ponto de garantia para o qual Deus chama os cristãos a fim de que também possam resistir firmemente às proposições de retorno à sujeição aos rudimentos do mundo. Em Cristo, um cristão encontra a luz e a provisão de sabedoria para avançar no seu andar em novidade de vida. Entretanto, para que isto não seja interrompido e para que o andar em novidade de vida possa ser contínuo e crescente, é necessário que o cristão não abandone a sua posição que lhe confere a possibilidade de andar na luz que há no Senhor Jesus. Uma vez que o chamado para andar em novidade de vida é um chamado para a vida eterna e, ainda, que a vida eterna é conhecer de forma contínua e crescente ao Senhor, também é por causa deste imensurável privilégio de conhecer ao Senhor que cada cristão é chamado a não retroceder à posição de sujeição aos rudimentos constituídos por um mundo dissociado da comunhão com o Senhor. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. E, por fim neste capítulo, considerando que o foco nele é mais voltado a reiterar a importância de um cristão se manter no privilégio de conhecer e continuar conhecendo ao Senhor, e não voltado a expor como um cristão pode conhecer ao Senhor. Reiteramos ainda que nos estudos conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, letra ou vida, o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão e a lei do entendimento foram abordados aspectos mais objetivamente voltados ao tema do conhecer ao Senhor propriamente dito, e dos quais relembramos alguns textos para finalizar também o presente material. 1 Coríntios 15, 33 até 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 João 2, 15 até 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a erva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva será o dia que rega a terra. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 João 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.